Não tem nada mais triste do que uma mulher que está desconectada da própria alma, dos próprios dons, das próprias virtudes. Isso acontece quando ela é engolida pela cultura, pelos julgamentos da família, pelo próprio ego dela, pelo medo, entre muitas outras coisas. E isso começa quando a gente ainda é jovem ou inexperiente demais. E a gente não entende muito bem as intenções dos outros. Existe uma síndrome que muitas mulheres acabam tendo durante a vida delas, que é a síndrome da boazinha demais, daquela que, por ser boa, por ser amável e gentil, ela acha que ela precisa ficar em uma situação, precisa fazer certas coisas, porque ela não pode abandonar ninguém, ela não pode desagradar alguém. Ela começa a ser a mãe do mundo todo, querendo resolver os problemas de todas as pessoas. E por mais que uma parte dela se sinta bem fazendo tudo isso, o preço é muito alto quando você deixa de honrar a sua essência. Com o tempo, a ligação que a gente tem com a sabedoria da nossa alma, a conexão com o nosso espírito, vai se esvaindo. E muito rapidamente a gente se esquece dos nossos dons, daquilo que faz a gente vibrar, daquilo que nos acorda para a vida, daquilo que nos inspira, nos faz querer estar aqui. E quando a gente menos espera, a gente está perfeccionista demais, exigente demais com nós mesmos, a gente se martiriza desnecessariamente, nos sobrecarregamos e impomos para nós mesmos que a gente precisa conseguir fazer tudo o mais rápido possível, sem o um mínimo de respeito por nós mesmas, pelo nosso ciclo e com essa ambição cega de que a gente precisa domar o nosso sentimento de liberdade, porque a gente precisa dar conta de tudo primeiro. Só que é aí que tá. Todas as coisas que você precisa fazer no dia a dia, todas as pessoas que você precisa encontrar, precisa conversar, precisa ajudar, elas nunca vão acabar e você sempre vai deixar aquele seu pedacinho, que na verdade é uma grande parte sua, de lado. O seu brilho vai acabando, se esvaindo. E é aí que começa a acontecer um colapso entre a sua verdadeira essência e aquilo que você se tornou. Você já não sabe o que é real, porque você está vivendo há tanto tempo uma rotina esgotante, que o que realmente está te chamando e te pedindo por favor para voltar para casa, você já não sabe mais encontrar. Parece que você se esquece de como você era antes, de como você agia espontaneamente, agia de uma forma sagrada para você mesma. Então, se você quiser ativar o seu poder, você precisa parar de fingir que você é uma fonte ilimitada de energia, porque é justamente a falta de dedicação a si mesma, da sua dança, da sua arte, da sua escrita, do silêncio, da caminhada, da contemplação, o que quer que seja que você deixou de fazer há muito tempo, que você sente que você precisa fazer, mas parece que isso não é mais a sua prioridade, não é algo tão importante em relação a todas essas outras coisas mundanas, a todas essas outras coisas que dizem que é o mais importante para você. É essa falta. A falta de todas as coisas que fazem a sua alma despertar, que fere e diminui a sua intuição e te faz morrer lentamente por dentro. É como se você se tornasse um robô, como se você fosse fazendo tudo, dorme, acorda e nada nunca é muito especial, nada nunca te satisfaz por completo, nada nunca realmente te faz se sentir completa. E isso não é à toa, porque nada disso realmente pode te fazer se sentir completa, é só você que pode fazer isso. Se você quiser ativar a sua intuição, ativar o seu poder, se sentir poderosa mesmo, você precisa parar de agir como você acha que você deveria, como te ensinaram que você deveria agir. Isso faz com que nas situações você brinque ao invés de ser direta, que você continue numa situação mesmo que aquilo não seja benéfico para você. E o que que você está dizendo para sua alma quando você faz esse tipo de coisa? Que algo é mais importante do que você mesma. O que nunca pode ser uma verdade para vocês, mulheres, para nós mulheres, para todos, mas eu estou falando especificamente para as mulheres, porque eu vejo que a grande maioria se esqueceu, está se esquecendo aos poucos das virtudes maravilhosas que vocês têm. E mesmo que tudo isso comece a te fazer definhar espiritualmente falando, intuitivamente falando, energeticamente falando, você finge tão bem que ninguém nem percebe isso. As nossas ancestrais honravam esse poder. Nada era mais importante do que isso. E por elas sempre estarem honrando esse lado delas, que é tão poderoso, as outras pessoas também respeitavam antigamente. Muito antigamente, eu digo, né? Mas na vida moderna é muito fácil deixar o ego nos comandar por causa do nosso trabalho, dos nossos estudos, da estética, do status, todas as outras coisas que são importantes, mas com tudo isso não sobra tempo para o desenvolvimento da sua alma. A depressão, a ansiedade, as crises existenciais, o medo, o tédio, tudo isso, todo esse colapso começa a acontecer quando há uma restrição da alma. Quando há uma restrição daquele impulso, da criatividade, da espontaneidade, do instinto, daquilo que você sente que você precisa fazer. Quando você começa a minar isso, a restringir isso completamente da sua vida, você pode até conseguir fazer as coisas do dia a dia, mas aquela força não tá ali. Virou uma coisa mais automática, digamos assim. E é triste, porque você consegue ver quando uma mulher tá cheia de brilho, cheia dessa força, e quando ela não tá. E aí você me pergunta como saber se eu estou desconectada ou não. E você consegue perceber isso quando tudo começa a ser muito excessivo. Então você trabalha demais ou trabalha de menos. Você ama demais ou ama de menos. Você se importa demais ou se importa de menos. Você tá muito focado em alguma coisa ou você não tá focado em nada. Essa energia do excesso, tanto positiva quanto negativa, causa o esgotamento. E essa energia pode surgir por várias razões, mas eu acho que a principal é a vontade de controlar tudo. Esse controle causa esse excesso, porque como você quer manter o controle, você precisa estar o tempo todo ali. Se você abandona, né, fala, ah, eu não quero mais controle, você tem esse excesso negativo, que é o que você fica na inércia, você não faz nada, você fica adormecida, digamos assim, deixando a vida passar enquanto tudo acontece. Então, pra você que sente isso, que sente que tá desconectada, tá com esse excesso na vida de alguma maneira, eu diria pra você parar de querer controlar tudo. Não tem problema você não saber o que vai acontecer depois, o que houve, se alguma coisa, sabe? Não precisa, você não precisa saber. Isso tem que ser assim, faz parte do processo, inclusive do processo de intuição. Porque quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, você precisa se conectar com a sua própria intuição, se conectar com o seu poder, se conectar com alguma coisa, com alguma atividade, com qualquer momento ali que te faça entrar em contato com você mesmo para você achar as respostas que você precisa. Se você quiser controlar tudo através da mente, você dispersa completamente a sua alma, as suas virtudes, aquilo que realmente, né, te dá certeza. Porque muitas vezes essa certeza que a gente sente pela mente, né, é uma certeza muito supérflua. É porque, ai, alguém fez desse jeito e deu certo. Alguém me disse que se eu fizer assim, ou meus estudos dizem que é mais provável que... Mas você entende que você não sente realmente aquela certeza, você vai querendo controlar tudo. Isso te dá uma raiva interna, isso te dá um desespero. Porque e se der errado, não é verdade? Quando você pesquisa internamente, né? Quando você volta toda a sua atenção pra dentro e vai se perguntando tudo aquilo que você precisa se perguntar pra saber que direção ir, o que fazer, você tem essa certeza completa. Inclusive a certeza de que se não for aquilo que você esperava, que é porque era pra ser assim. E para as mulheres que têm a síndrome da pessoa boa demais, né, da mãezona do mundo, eu diria para você parar com isso. Porque quando você foca em você, no seu desenvolvimento, você permite que os outros tenham o desenvolvimento deles. Porque se você acha que você só tá ajudando as pessoas, solucionando todos os problemas delas, solucionando qualquer mínimo esforço que elas poderiam ter, você não tá ajudando. Você tá atrapalhando o desenvolvimento delas. Percebe que o ego é capaz de fazer você acreditar que você tá fazendo isso por uma boa ação, quando na verdade é que você quer se sentir elogiada pelos outros, notada pelos outros, usando a desculpa de que você precisa fazer isso. Não são todos os casos, mas eu sei que isso pode acontecer também. É uma boa reflexão aí. O despertar da sabedoria da alma, da sabedoria da nossa intuição, dos nossos dons e das nossas virtudes, é diferente para todas. Então, eu diria para você tornar o seu tempo sozinha, fazendo o que você preferir, o que ative isso para você, seja uma dança, seja uma música, seja o canto, seja uma escrita, seja o próprio silêncio, seja a contemplação, uma lei. Isso precisa ser algo muito importante para você. Mais importante do que tudo, porque é isso que vai te realinhar com seus propósitos, com tudo que você está fazendo. É isso que vai te dar um norte. Então avise a todos aqueles que fazem parte do seu dia a dia, que fazem parte da sua vida, que você não vai estar disponível nesse momento. Mesmo que isso aborreça certas pessoas, você não tem o que fazer sobre isso, porque você precisa se conectar. Você precisa dessa fonte de sabedoria, dessa fonte de conexão. E se você está se perguntando como é que é essa conexão, bom, ela é muito particular para cada pessoa, mas eu diria que é um momento que você se sente inteira, que você não sente falta de nada, é um momento que você se sente realmente completa. A sua força interna, ela está bem ativada. Você sente que você não precisa pesquisar em mais nada, você não precisa absorver mais nada, porque tudo o que você precisa já tá dentro de você. É assim que eu descreveria, pelo menos. E pra você que é iniciante, que foi tão reprimida pela sociedade, pela sua família, pelas suas amizades, pela cultura, por o que quer que seja, e nunca pôde ter esse momento com você mesma e não sabe nem por onde começar, eu diria que se conecte com os elementos. Vá pra natureza, um gramado, seja o mar, seja uma cachoeira, seja um rio, seja uma fogueira, seja uma única vela que você acenda no seu quarto, ou uma montanha. Vá experimentando aquilo que parece ser natural pra você. Aquilo que, sei lá, talvez a sua criança fazia naturalmente quando você era bem pequena. Tinha algumas coisas que talvez você fazia tão naturalmente que era até engraçadinho, mas de repente esse é um dos seus dons. E como isso vai se encaixar na sua rotina, é você quem decide. Pode ser todos os dias, por um certo período de tempo. Pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Ou você pode simplesmente sair um dia e ficar um mês tentando se reconectar com você mesma, fazer um retiro pessoal seu. É você quem decide. Não existe uma regra, porque todos vivemos situações diferentes na nossa vida e a gente só tem a certeza de que é preciso ter essa conexão, pelo menos se você quiser se sentir inteira, completa. E eu falo isso com tanta convicção porque quando a gente começa a viver em essência, respeitando os nossos ciclos, respeitando o nosso tempo, respeitando as nossas ancestrais que vieram antes de nós e já traziam algumas sabedorias, alguns ensinamentos, a gente leva conosco a certeza de que a gente vai saber o que fazer, independente das circunstâncias. Porque a gente já tá carregando dentro de si essa sabedoria, que é ativada por algumas atividades que você mesma vai descobrir em algum momento. Pra mim, é a meditação, é o silêncio, é o tempo sozinha, sabe? Mas o que eu sei é que tá comigo a todo momento, independente de onde eu estiver. É isso que nos centraliza. E eu diria também que isso é o que nós chamamos de equilíbrio, né? O equilíbrio entre o mundo físico, material, em que nós estamos nesse momento, e aquilo que nós somos. O espiritual, aquilo que não se vê com esses olhos. Aquilo que a gente só consegue sentir, mas é difícil de expressar em palavras. Que às vezes a gente tem a resposta em um sonho. Acho que tá dando pra me entender, né, gente? Aquele equilíbrio que a gente sente falta quando vive só em um ou só em outro. Mesmo aquela pessoa que é super espiritualista, mas ela não faz nada no mundo material, ela vai sofrer, porque essa, pelo menos, ainda não é a realidade dela. Ela continua sendo ser humano, ela continua aqui vivendo nesse mundo, então não dá pra fingir que não existe. Assim como quem vive muito sobrecarregado, como se aqui fosse a coisa mais importante e acaba se esquecendo de quem é, da sua própria essência, de tudo isso, também é ruim, por todos os motivos que eu já falei pra vocês. A grande parte de tudo que eu falei aqui, eu li e aprendi com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E também nas minhas próprias experiências, né? Porque eu ainda sou muito jovem. Por incrível que pareça, gente, às vezes parece que eu sou velha, né? Por isso que eu me chamo de jovem senhora, porque eu gosto de aprender sobre coisas assim, mas eu ainda sou um bebê e eu estou aprendendo ainda. Mas eu já pude me identificar com muita coisa que eu vi nesse livro, por isso que eu falei, então é real, sabe? Só que eu consegui colocar em palavras agora, porque quando você se conecta, quando você vai em busca dessas sabedorias, desses conhecimentos, você vai melhorando. E eu sei que às vezes, por uma pessoa ser jovem, por uma mulher ser jovem, parece que ela é livre, leve e solta. Mas ultimamente eu tenho visto dois extremos. A mulher que é muito jovem e ela não liga pra nada. Não tem esse cuidado com ela mesma. E ela faz tudo o que tiver vontade, mesmo se isso não for bom pra ela e tenha graves consequências. E também vejo um outro extremo, que é a mulher que faz tudo a todo momento, não tem um minuto de pausa, não tem um minuto de paz consigo mesma, que tá sempre correndo, que negligencia até a saúde pra fazer tudo, pra dar conta de tudo, e nenhum desses vai te trazer algo bom. Sabe, eu acho muito bonito rever as histórias de antigamente e como as mulheres eram tão devotas a elas mesmas e o espírito delas, eu não sei explicar, a natureza, sabe? Elas formavam rodas, elas cantavam, quando todas estavam menstruadas, só as mulheres ficavam juntas e os homens ficavam longe. Tem tantas histórias que a gente vai aprendendo, né, quando a gente vai estudando sobre esse assunto e você percebe que essa essência ainda tá na gente, porque quando a gente tá menstruada, por exemplo, a gente sente vontade de ficar quieta, a gente sente vontade de ter um momentinho pra nós. E até a própria TPM, né, a tensão pré-menstrual, às vezes eu acho que é pela falta do respeito com o nosso ciclo. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês possam levar alguma coisa boa de tudo que eu disse aqui, porque pra mim fez uma grande diferença na minha vida quando eu comecei a me conectar com as coisas que fazem sentido pra mim, que fazem sentido pra minha alma. E não só pro meu corpo, pela minha estética ou pelo meu trabalho e pelos meus relacionamentos, mas pra mim, sabe? Enfim, se você tá assistindo pelo YouTube, não se esquece de dar o like, de comentar o que você achou, de compartilhar com suas amigas. E se você estiver ouvindo por outras plataformas digitais, não esquece de avaliar esse podcast com as estrelinhas que você acha que ele merece. E eu vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo e até lá.